Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, o seu comandante, e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, a capital da cidade dos Amonitas. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, ou seja, acabado o ritual mensal da purificação de sua menstruação, voltou para sua casa. Mais tarde, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Ou misericórdia? É uma grande questão, não é verdade, irmãos? Queridos, eu queria compartilhar com os amados irmãos uma história que eu queria parafrasear aqui nessa manhã, pensando nesse texto bíblico. À medida que a semana ia discorrendo e meditava nesse texto da palavra do Senhor, uma história me ocorreu, uma história do Sir Frederick Handley Page, que foi um dos pioneiros ingleses no setor de aviação, lá do século XIX e no século XX. Naquela época, os aviões eram bem diferentes de hoje. Mas ele descreve uma história que eu achei deveras interessante para compartilhar com os irmãos, para que nós possamos entrar nesse texto da palavra do Senhor. Conta-se que, certa vez, Handley Page ele pousou o seu avião numa área deserta. Ele precisou descer ali, e diz a história que, depois que ele desceu, durante uma viagem muito difícil, um rato entrou no avião. E dali ele subiu o avião novamente, pegou a altura e começou a sua viagem de cruzeiro rumo ao seu destino. Mas imagine só. Se existe uma coisa que é difícil para quem tem medo de avião, a saber, pastor Pedro, a saber, seminarista Marcelo, não que eu esteja expondo os irmãos, mas é só para título de ilustração. Veja que não é algo tão difícil assim de acontecer, até mesmo eu já tive mais medo. Mas veja que uma coisa muito ruim das pessoas que entram no avião é quando você está lá no avião, de repente já está naquela atitude de cruzeiro e vem um barulho do nada. Você está tão tenso, você está tão tenso ali naquela situação. São 3, 4, 5, 6 horas de voo. Você está tão tenso, mas um barulho te coloca em posição de alarme. Meu Deus, o que é? Tinha um barulho desse que me incomodava bastante. Depois fui pesquisar. Era a bomba de óleo equalizando o óleo das duas asas. Ou seja, eu estava fazendo o papel dela e eu pensando, meu Deus, abriu alguma coisa debaixo do avião. Quando a gente não tem informação, é assim que acontece. Então, Handley Page, meu querido, estava na sua viagem com aquele rato a bordo, e em um determinado momento da viagem, ele começou a escutar alguns barulhos. Alguns barulhos característicos de um roedor. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. E, de repente, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para onde ele estava. Ele não podia descer o avião, consciente de que um animal estava ali dentro e possivelmente poderia estar em qualquer componente daqueles mais frágeis do avião, roendo, destruindo. Imagine o que poderia acontecer adiante. Ele começou a ficar preocupado. O que eu vou fazer? Eu não posso pousar? Eu não posso sair aqui dessa posição de pilotar o avião? E tem um animal roendo fazendo suas atividades aqui dentro do avião. Ele começou a ficar muito preocupado com a situação. De repente, ele teve um insight. Esses insights que hoje em dia você tem a partir de National Geographic ou Discovery Channel, né? Ele ficou sabendo, de certo momento, assim, veio à sua mente, que alguns animais não conseguem sobreviver a determinadas alturas. Aquela informação veio até ele naquele momento, ele começou a escolher fazer, eu subirei mais o avião. Ele começou a subir o avião e foi subindo mais o avião. A cada vez que o avião ia mais para cima, com mais dificuldade, ele respirava. Até mesmo ele estava se arriscando nesse processo. Mas ele entendia que se ele subisse mais, aquele animal morreria. E de fato, depois que ele alcançou uma determinada altura, o som que ele estava ouvindo se cessou. Acabou, parou. E ele entendeu que o animal tinha morrido. Dito isso, ele chegou ao seu destino, pousou, e quando pousou, lá estava o rato, o roedor, atrás da poltrona do piloto. Interessante. Sabe, irmão, essa história foi uma história que aconteceu no ramo da aviação, com um personagem que eu nem sei se é ou não cristão, e não nos importa nesse momento. Mas é importante nós pensarmos um pouco se essa ilustração, ela não pode ser usada acerca da nossa vida com Deus e da nossa vida de pecado. Porque o fato é o seguinte, irmãos. Às vezes nós estamos voando, estamos caminhando, estamos seguindo a nossa vida. E é interessante observar que quanto mais baixo você está, quanto mais perto do mundo você está, mais o som do rato você ouvirá. Foi o que aconteceu com ele. À medida que ele foi subindo, as atividades do rato foram terminando, foram acabando. Cessaram. O rato morreu. Parece, meu querido, que nós podemos pensar na nossa vida com Deus e na nossa vida de pecado no entendimento de que quanto mais alto nós voamos na nossa vida espiritual, menos o pecado terá poder sobre nós. Menos ouviremos o ruído do rato que insiste em roer a nossa vida espiritual. Mas quanto mais baixos nós voarmos, até mesmo aterrizarmos, porque queremos estar ali no mundo, não nas maiores alturas, o rato roerá, roerá, roerá. E talvez, meu querido irmão, você não conseguirá se levantar mais. É importante que nós pensemos nisso. Porque não importa se você é alguém extremamente capaz, que tem um avião que consegue pilotá-lo, não importa se você é alguém que simplesmente sobe nele para viajar, o pecado é algo que nos atinge totalmente. E ainda que não houvesse avião, há 3.000 anos atrás, nos dias de Davi, como rei de Israel, uma coisa havia. Havia pecado. Havia homens, havia mulheres que precisavam tratar com Deus a vida de pecado que eles levavam. E é interessante, porque quando a gente pensa em Davi, meu irmão, o que vem à nossa mente, né? O que ocorre ao nosso coração? Vem aquela figura de um jovem mirrado com a sua funda, destruindo Golias, e mensagens poderosas dizendo, olha, você é Davi, vença o seu gigante, você assim prosperará na vida. E nós dizemos o quê? Aleluia, glória a Deus, que bênção, que coisa maravilhosa. E é verdade, Davi, meu irmão, parece-nos alguém que voa alto. Não é verdade? Parece que alguém que está nas alturas. Parece que é alguém que não ouve o ruer do rato. Se nós olhássemos apenas alguns contextos da palavra de Deus, meu irmão, você vai ver que Davi voou alto diante dos filisteus. que sempre estavam ali no entorno de Israel nos seus dias, guerreando, pelejando, mas Davi voou alto na sua intimidade com Deus. E ele foi contra os filisteus, ele se encorajou, e diz a palavra de Deus, que no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ele prevaleceu. Davi voou alto diante dos amalequitas. A palavra do Senhor diz que essas nações também se levantaram contra Davi, mas ele se reanimou no Senhor, seu Deus, e avançou, e Deus lhe concedeu vitória. Voa, Davi, como a águia. Voa alto. Saul tinha perseguido Davi terrivelmente, não é verdade? Você conhece a história, perseguiu terrivelmente. E depois que Saul morrera, Davi perguntou, há algum descendente de Saul que eu possa agir com bondade? E disseram, sim, existe um filho de Jonatas, o seu nome é Mefibosete, ele é coxo das duas pernas. Davi mandou trazer Mefibosete, e diz a palavra do Senhor que diante do coxo Mefibosete, ele, Davi, usou da bondade do Senhor com a casa de Saul. Voa, Davi, voa alto, meu caro, esse é crente. Que maravilha. Vamos mais um exemplo bíblico. Então, diante dos filisteus, voou alto. Diante dos amalequitas, voou alto. Diante do coxo, Mefibosete, voou alto. Diante de Betseba, esposa de Urias, o Eteu, Davi. Sabe o que aconteceu, irmão? O rato roeu a roupa do rei ruivo de Israel. Foi isso que aconteceu. É. Exatamente isso, irmão. Como pode um homem como Davi, com todas aquelas experiências com o Senhor, aquele que é reputado por nós como um homem segundo o coração de Deus, cair de uma maneira tão abrupta? E permitir que o pecado agisse tão terrivelmente na sua vida? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder aqui nessa manhã. Esse texto, meu irmão, ele vai servir para nós para apontar um ciclo de pecado que talvez não vai se aplicar a todos os pecados da sua vida, mas que servirá para todas as ações que envolvem em pecar ou não na sua vida. É preciso, portanto, que você olhe para esse texto, identifique esse ciclo e decida firmemente no seu coração quebrar o ciclo para que você possa voar alto o maior tempo possível. Isso que Deus deseja, irmão. Então, Davi, diz a palavra do Senhor, é um homem que até então tinha um testemunho maravilhoso, mas cujas escrituras não negam o testemunho vergonhoso que é dado a partir de agora. Veja, meu querido, que a palavra do Senhor ela não tem compromisso de esconder absolutamente nada acerca de ninguém. Porque por mais que alguém possa ser usado nas mãos de Deus, ainda é um terrível pecador. Ainda é um constante depravado. Ainda é alguém que precisa da graça do Senhor. Se não fosse isso, meu irmão, os nossos sermões deveriam girar em torno de Davi, o vencedor do gigante. Os nossos sermões deveriam simplesmente pautar nas partes boas. Mas não, a Bíblia aponta os erros justamente para mostrar que Davi é como eu sou como Davi e todos nós somos pecadores, meu irmão. Então, o exemplo de Davi está aqui para nós, é um ciclo. E quando eu falo de ciclo, meu irmão, eu estou falando de uma série de circunstâncias que se sucedem para que esse avião possa cair no mundo, possa cair em pecado, possa destroçar-se e perder a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. É preciso identificar esse ciclo. Não sei se você já teve a oportunidade, Mas existe um livro do pregador americano A.W. Tozer, excelente, 5 votos para se obter poder espiritual. Um livro pequeno, você lê, em uma hora você lê aquele livro, mas um dos votos para se obter poder espiritual é justamente esse: trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Meu amado, esse texto está aqui para que nós tratemos seriamente com o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como uma brincadeira. Nós não podemos tratar o pecado como um animalzinho de estimação lindo, olha que bonitinho. Não. Nós temos que tratar seriamente com o pecado. E pensando nisso, meu querido, eu quero que você olhe para o texto e perceba os estágios desse ciclo de pecado que precisa estar claro no seu coração para que você possa dia após dia vencê-lo, possa dia após dia quebrá-lo e possa dia após dia pecar cada vez menos e santificar sua vida, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Comecemos pelo versículo 1, meu irmão. Quando diz assim a palavra, decorrido um ano, veja, é primavera. É primavera, meu querido. Essa expressão justamente recorre à primavera. E se eu falo de primavera nesse contexto, eu estou falando de abril a maio. Então, entenda o seguinte, irmão, há exatos 3.000 anos atrás, na primavera de 3.000 anos atrás, Davi, diz o texto bíblico, ele decidiu ficar em Jerusalém no tempo que os reis costumam sair, no tempo que os reis costumam se preparar e batalhar, ir para a guerra. Davi, meu querido, ele decidiu enviar Joabe, o seu comandante, os seus servos, todo Israel, todos os homens foram, destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, mas Davi, diz o texto, porém, o autor sagrado, meu irmão, ele quer delimitar, ele quer deixar evidenciado, claro, para todo aquele que lê a história dos reis de Israel, que enquanto todos os reis e todo Israel tomavam uma postura numa determinada época do ano, Davi fez exatamente o oposto. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E o primeiro estágio, meu querido, do ciclo de pecado começa aqui. A acomodação. Quando nós nos acomodamos na vida, quando nos acomodamos na vida diária, como ela é, quando a ociosidade faz parte de nós, o ciclo começa. O ciclo se inicia. Davi, meu querido, ele se acomodou, omitindo-se de lutar. Você sabe, eu sei, Davi não era uma pessoa que temia a guerra. Não, ele não era covarde. Mas agora, Davi, um acomodado. E como acomodado, meu querido, diz a palavra do Senhor, ele decidiu ficar naquela primavera das guerras em Jerusalém. Eu sei que você conhece um ditado, mente vazia, oficina do diabo. Veja, o ciclo do pecado, ele vai usar o mesmo mecanismo. Porque quando nos sentimos acomodados, quando estamos acomodados, meu irmão, quando deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer para descansar na primavera da vida, inevitavelmente estamos entrando em um ciclo que poderá gerar em nós, no final, a morte. Poderá gerar em nós, no final, a mágoa, a dor, o sofrimento, é o pecado. O pecado agindo. Mas eu quero que você olhe para o texto, meu irmão, e perceba. O comandante está lutando. Os valentes estão lutando. Os homens de Israel estão lutando, todos estão lutando, todos estão pelejando, mas aquele que encarou Golias com toda aquela autoridade agora está acomodado. Ele está no palácio real. Sabe, meu querido, essa história do pecado de Davi com Betseba, não sei se você lembra, mas depois que Davi fez o que fez, ele tentou consertar a situação. E diz a história que ele mandou trazer Urias, o marido de Betseba, e ele diz, olha, como é que está lá a guerra, falando para Urias, e Urias começou a relatar. Então ele disse, olha, Urias, vai para sua casa, então. Mal sabia Urias que a sua esposa tinha sido deitado com o rei e que o rei estava tentando remediar o seu pecado, mas diz a palavra de Deus que ele, Urias, ele não foi para casa. Ele ficou do lado de fora do palácio, ao relento. Ora, diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, quando Davi perguntou a Urias, por que você não foi para sua casa? Eu disse, você podia ir para sua casa. A resposta de Urias foi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor comandante, e os servos de meu senhor, os valentes, estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias não era acomodado. Urias era leal. Era leal a Deus, era leal ao seu rei, era leal ao seu comandante, era leal à sua esposa, não era um acomodado. Mas Davi não teve essa disposição. Davi não agiu com o mesmo sentimento de Urias. E nem sequer essas palavras tocaram em seu coração. E, meu querido, eu quero que você entenda justamente o seguinte. Um crente acomodado não luta contra o pecado. Um crente acomodado não luta contra o pecado. Porque a essência da vida cristã é batalha. A essência da vida cristã é luta. Nós não estamos aqui, meu irmão, na primavera da vida, não. Ser igreja não é isso. A Bíblia fala de batalharmos pela fé entregue aos santos. A Bíblia fala de nós lutarmos contra a natureza pecaminosa. A Bíblia descreve, meu irmão, que devemos pelejar contra o diabo e as hostes infernais. A Bíblia diz, irmão, que há inimigos dentro e fora de mim, há inimigos por todo lado. Ora, se há inimigos por todo lado, eu como cristão vou lutar dia após dia, lutarei o tempo todo, mas devo lutar, meu irmão, junto com o meu Senhor. Mas não é o caso de alguém acomodado. Um crente acomodado não luta contra o pecado. E fica a pergunta, será que você já entrou no ciclo? Será que você já está nesse ciclo? Será que você já vive uma vida acomodada, meu querido? Como posso saber se eu vivo uma vida acomodada, pastor? Ora, se você se diz cristão, qual é o seu envolvimento com o reino? Qual é o seu envolvimento com a causa de Cristo? Qual é o seu envolvimento com a pregação da palavra? Qual é o seu envolvimento com a edificação dos seus irmãos? Qual é o seu envolvimento com a obra missionária? Qual é o seu envolvimento, meu irmão? Porque se você não se envolve, logo você está acomodado. Você está como Davi. No tempo que os reis costumam sair para a guerra, no tempo que a igreja milita no mundo pregando o evangelho em todo lugar, você prefere ficar em outros lugares. Você prefere ficar no sofá com a Netflix? Você prefere ficar no restaurante, no bar, na vida social, meu querido? E não que essas coisas sejam um pecado, você sabe muito bem disso, mas elas podem ser um pecado na sua vida quando você vive acomodado e não toma uma posição. Então o ciclo começa aqui, com a acomodação. Quebre! Quebre o ciclo, meu irmão! Comecemos por aqui. Se você se sente acomodado, se você percebe que a sua vida cristã está cada vez mais próxima do solo, meu irmão, é necessário tomar o rumo da sua vida. Perceba, o rato está roendo. É necessário subir o avião. É necessário subir para mais próximo daquele que está sentado no alto e sublime trono, porque é lá que a sua velha natureza vai morrer. Mas há um segundo estágio. Versículo 2. Diz o texto. Uma tarde. Gente, a acomodação é maravilhosa, né? Porque veja como é que a acomodação é. Começa com a primavera. Devia lutar, mas estava como? Estava lá, tranquilo no palácio. Agora o texto diz. Uma tarde. Essa expressão, uma tarde, significa depois do descanso do meio-dia. Você entendeu? Você entendeu? Quis entender, eu tenho certeza. Coisa boa, não é, irmão? Lá no seminário a gente chamava isso de pastoral. A gente tinha aula de manhã, a gente subia para almoçar e voltava para os quartos para uma pastoral. Alguns tinham uma pastoral de 30 minutos, outros tinham pastoral de uma hora, outros de 6 horas, outros só no outro dia, né? Que a gente via. Mas coisa boa é você comer e depois fazer o quê? Lá em Minas a gente diz assim, fazer o quilo. Né? Tem uma outra expressão em Minas que a gente usa também, como é? Fazer a digestão. É digestão mesmo, tá? Não errei, não. Coisa boa, né, irmão? Mas é aquele tempo específico. Se você passar do tempo, aí você fica grogue, fica mal, fica estranho. Então tem um tempinho certo. Davi, meu irmão, estava vivendo isso. O texto diz, uma tarde. Essa expressão tarde fala, depois do descanso do meio dia. Ou seja, já estava descansando, meu irmão. Ele realmente estava acomodado, tranquilo. Diz o texto, levantou-se Davi de onde? Seu leito, que maravilha. E andava passeando, a expressão andar passeando, que aqui está, demonstra que ele estava andando de um lado para o outro e também estava olhando para a cidade. Você está conseguindo perceber essa cena? Alguém acomodado não sabe o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Então Davi se levanta, depois de fazer o quilo, anda para um lado, olhando para a cidade, lá do, porque ele está no terraço real, ele vê todas as coisas, de cima, assim, ó. Ele olha, anda para o outro. Que vida difícil essa de rei, né? Anda para um lado, anda para o outro. E quando ele está ali, meu irmão, acomodado, ele revela para nós um segundo estágio desse ciclo, que é a oportunidade. Porque diz o texto, meu irmão, que quando ele estava andando para lá e para cá, no terraço da casa real, aí a expressão, ela vai mais uma vez quebrar o raciocínio de maneira a demonstrar que uma relação está oposta à outra. No momento que ele está acomodado na sua vida, a oportunidade vem, ela surge. O termo é daí! Daí! Viu uma mulher que estava tomando banho. Meu Deus, irmão. Ele podia ver tantas coisas. Tanta coisa que devia ter para ver. Mas nós não estamos falando da vida, simplesmente. Estamos falando do ciclo do pecado. E o ciclo do pecado é assim. Quando nós estamos acomodados, meu irmão, entenda, sempre que você está acomodado, uma oportunidade maravilhosa, linda, formosa, esbelta, clara, evidente, aparecerá diante de você. Ele viu. Então, esse segundo estágio, que é a oportunidade, ele tem a ver com aquilo que nós chamamos de tentação. E é claro, você não é tentado. Você é tentado todos os dias? Não, né? Claro que não. Só Davi. Irmão, veja, a palavra do Senhor diz que, você lembra, há um outro ditado. O primeiro ditado é mente vazia, oficina do diabo. O outro ditado que geralmente nós costumamos dizer é: eu estava no lugar certo, na hora errada. É o que a gente costuma dizer. Agora eu quero inverter. Davi estava no lugar errado, na hora certa. Por quê? Ele não deveria estar ali. Ele não deveria estar acomodado. Ele deveria estar lutando, pelejando a causa do Senhor. Mas não. Estava no terraço real andando, perambulando de um lado para o outro, depois da sesta, depois de ter comido, deitado, dormido. E aparece a oportunidade diante dos seus olhos. Ele vê uma mulher tomando banho. É a hora certa. Porque quantas vezes uma pessoa toma banho no dia, irmão? Depende, é claro, né? Mas convenhamos. Por que naquele momento? Por que naquela hora? Por que naquela situação? Por que naquela circunstância, meu Deus? Como todas as coisas convergiram para que ele visse aquela mulher naquela hora, naquele momento, naquele lugar? Como? É assim que é o pecado, irmão. O ciclo do pecado, ele surge dessa maneira. O pecado não é algo que simplesmente vem do nada. Ah, eu nem percebi, quando eu vi já tinha pecado. Não. Uma construção. Então Davi estava no lugar errado, na hora certa. E aí algumas pessoas aqui nesse texto vão imaginar aquele Davi, né? Sabe aquele Davi lá, que quando Samuel foi ungir? Aquele menino magrinho. É o que o pessoal acha que Davi era. Eu não vejo Davi dessa maneira. Ah, o menino mirradinho, ruivo, os bracinhos tudo fraquinho, né? Não conseguia nem levantar a funda direito. Não. Davi já não era um menino, irmãos. Porque alguns vão dizer, ah, Davi como menino, vendo uma mulher bonita tomando banho, é claro que foi uma situação difícil, não foi, pastor? Oh, ele era homem também, hormônios, né? Como não? É possível, meu irmão, nós calcularmos a idade de Davi nesse processo aqui. E provavelmente Davi, nesse contexto, já tinha 50 anos. Segunda informação importante. Davi teve várias esposas e concubinas, mas é possível observar que, nesse contexto, pelo menos, três esposas ele já dispunha. Então, antes que alguém venha com churumelas, e venha falar, ah, pastor, ele era um menino que não controlava os hormônios, ou ele era um homem que precisava de uma mulher. Veja, meu irmão, que nós estamos aqui diante de nós, é um acomodado, que tem uma oportunidade diante de si. Não importa se ele tem já três mulheres, não importa se ele tem 50 anos de idade, alguém vivido, alguém experiente, mas não, a oportunidade está diante dele. Veja, meu irmão, a oportunidade, a tentação, ela não escolhe classe social. A oportunidade, a tentação, ela não possui uma hora certa, ela simplesmente virá. E a grande pergunta é: o que você fará com ela? A minha oração é que você quebre o ciclo do pecado. O que Davi deveria ter feito aqui nesse momento? É agora, é o momento. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito o que José fez. Sem vergonha nenhuma, devia ter fugido. Eu lembro uma vez que eu estava falando para adolescentes no acampamento, falando desse texto de José, e diz que José fugiu daquela mulher justamente porque a tentação tinha sua força, e ele, entendendo quem ele era, pecador que era, fugiu para não pecar contra Deus e pecar contra o Senhor que cuidava dele. E aí então eu disse assim para os adolescentes: o que vocês acham disso, adolescentes? Não deveria ter feito isso. Uma menina se levantou e disse: ele amarelou. É isso, irmão. Essa é a perspectiva que nós temos muitas vezes do pecado. A gente acha que podemos encarar. A gente acha que é forte. Se a gente contar isso para um amigo errado, ele vai dizer assim: ah, você é gay? Não é? Não, irmão. Numa oportunidade, na tentação que está diante dos olhos de Davi, ele deveria ter agido como José. Davi conhecia a história de José. Mas você acha que ele lembrou disso nessa hora? Não. A oportunidade era linda demais para se ver, né? Safado. Sem vergonha. Acomodado. Quebre, irmão. Quebre. Quebre o ciclo do pecado. Um crente no lugar errado pode ser facilmente alvejado. Eu sei que a tentação não tem lugar, meu irmão. Não importa se você está aqui na igreja, se está no mundo. Não importa se você está voando alto ou se está voando baixo. Não importa se você é casado, se você é solteiro, não. Olha, a tentação vai vir de qualquer maneira, de qualquer lugar. Mas uma coisa é certa. Ao seu coração deve ocorrer a oração: não nos deixe cair em tentação. Mas faça a sua oração e corra, fuja, saia dali. Saia, meu irmão, não pense que você é mais forte, não pense que você é poderoso, não pense que você consegue. Fuja, não tenha medo de fugir, se for para honrar o seu Deus. Acomodação, oportunidade. Mas há um terceiro. É interessante, meu irmão, porque provavelmente Davi também conhecia a história de Jó. Com certeza conhecia. E eu me lembro de Jó, quando ele defende a sua integridade naqueles discursos, aí ele fala algo interessante. Ele diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu fixaria os meus olhos em uma donzela? Nossa, esse é perfeito, hein? Porque o que Davi estava fazendo? Ele estava fixando os seus olhos na donzela. A integridade de Jó não é vista agora em Davi. Acomodado, com uma oportunidade, vem o terceiro, versículo 3. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Bate-seba, filha de Eliã e mulher de Erias o Eteu. Veja, o texto aqui é: mandou perguntar, é descobrir. Porque mandar perguntar, meu irmão, é manda perguntar lá, é tipo assim, alguém chega lá, bate na porta da pessoa, né? Fala assim: quem é você? Ah, eu sou Bate-seba, mulher de Urias o Eteu. Ok, obrigado. Aí chega e fala assim: não, é Bate-seba, mulher de Urias o Eteu. Não. Mandou descobrir. A ideia da expressão, meu irmão, é algo que foi feito na surdina. Algo assim, por baixo dos panos, ninguém vendo, traçoeiramente. Meu Deus, gente, foi esse homem que matou o gigante? Foi esse homem que dançou na presença do rei? Foi esse homem que trouxe a arca de volta para Jerusalém? Foi esse homem que quis construir uma casa para Deus? Então aqui nós temos o terceiro estágio do ciclo: o interesse. Então veja, o Davi acomodado proporcionou uma oportunidade que revelaria o seu interesse. E por interesse, meu irmão, eu quero que você entenda que interesse tem a ver com o seu desejo mais profundo, o desejo profundo do seu coração, a sua verdadeira natureza. E aí, meu irmão, biblicamente, eu vou dizer para você como é o seu coração. O seu coração é lindo, o seu coração é bondoso, o seu coração é espetacular, O seu coração, não, meu irmão, o seu coração é desesperadamente corrupto. Então, meu irmão, se nós entrarmos no ciclo do pecado, se estivermos acomodados, a oportunidade virá e essa oportunidade revelará o verdadeiro interesse do nosso coração, o verdadeiro desejo, aquele profundo que está lá, lá dentro, aquele que nós não conseguimos maquiar, que não conseguimos esconder, ele vai transparecer. E Davi fez isso, meu irmão, quando mandou perguntar. Mas olha que ainda nós não chegamos no pecado, ainda só estamos nos procedimentos preparatórios do pecado. E a desgraça já é grande, irmão. Já é enorme. Então observe, meu amado, que Davi, ele vislumbrou-se com a mulher formosa, nua, que estava diante dele. O interesse pecaminoso, quando diz, viu a mulher formosa, só gerará mais interesse pecaminoso, porque diz o texto, mandou perguntar. Você consegue perceber a evolução aqui? De vez em quando um homem vira para mim e fala assim, passou, eu estava olhando, andando na rua, e passou uma menina por mim, que estava praticamente nua. Eu pequei. Existe como desver? Existe algum procedimento que a gente possa desver? A questão, meu irmão, é o que você fará a seguir. Porque Deus te deu olhos para enxergar. E você vê coisas boas e vê coisas ruins. Agora a questão é, qual é a sua atitude em relação ao que você está vendo? Você é como Jó, que não fixa os seus olhos? Mas dito isso, meu irmão, veja que o interesse de Davi ao ver levou Davi a persistir no erro. Davi deveria ter fugido. Davi teria elevado a sua voz a Deus e dizer, Deus, não me deixe cair em tentação. Ou melhor, Davi deveria ter feito o que ele fez na cidade de Keila. Não essa Keila que aqui está. Porque na cidade de Keila, tudo o que acontecia, Davi fazia. Consultou Davi ao Senhor. Devo subir? Deus disse, sobe. Consultou Davi ao Senhor. Devo pelejar? Deus disse, peleja. Consultou Davi ao Senhor. Devo fazer? Deus diz, faz. Então aqui, meu irmão, é a oportunidade perfeita. Se o interesse de Davi é pelo Senhor, o que ele deveria dizer? Senhor, devo possuir Betseba? Não. Um coração desesperadamente corrupto sabe da resposta de Deus antes de perguntar. Ele não vai fazer pergunta nenhuma, porque o que ele verdadeiramente quer é pecar, é desagradar a Deus, é possuir aquela mulher. Sabe por quê, meu irmão? Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Nós estamos falando de mulher porque o texto fala de mulher. Mas cada um de nós aqui tem uma cobiça, irmão. É dinheiro, é poder, é mentira, é fama, é sexo, pornografia. Cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua cobiça. E cada um é tentado conforme essa própria cobiça. É isso que diz Tiago ao falar da origem do pecado. O Davi não foi diferente. E aí a pergunta que eu fico aqui fazendo nesse momento, irmão, não sei se você já se fez até agora, mas depois de três estágios desse ciclo de pecado, de acomodação, de oportunidade e de interesse, a pergunta que eu me faço é, onde está o diabo? Cadê o diabo? Onde? A mãozinha aqui, irmão. Onde está o diabo? Não é ele que nos faz pecar? O espírito de prostituição não agiu? O espírito da pornografia não veio? Onde está? Não está, irmão. Não precisa procurar no diabo aquele que está dentro de você. Muitas igrejas estão criando espírito de tudo. para tentar tirar a culpa que está dentro de você. Mas a Bíblia fala que nós somos culpados pelos nossos pecados. Nós somos culpados. O diabo é um tentador, meu querido irmão. Mas ele não peca em nosso lugar. Que balela é essa? Que besteira é essa? Então, eu estou querendo fazer a pergunta. Onde está o diabo até agora? Ele não aparece. Um outro pecado triste da vida de Davi, que foi o levantamento do censo, lá diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Lá Satanás agiu, mas aqui agiu? Onde está? Não precisou. Na verdade, se eu fosse parafrasear o texto, eu poderia ver o diabo de mão cruzada aqui. Não precisei fazer nada. Não precisei fazer nada. É isso, irmão. Não lance a culpa no diabo. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Somos nós que caímos no pecado. Davi se vislumbrou-se com a mulher formosa, nua, que estava diante dele. E um crente vislumbrado com o pecado não lembrará de honrar a Deus. Ele esquece completamente do seu Senhor. Você precisa decidir no seu coração, meu irmão. Ou você se atrai pelo pecado, lindo de se ver, desejoso de se experimentar, e tem os 30 segundos mais maravilhosos da sua vida. É muito, 30 segundos? Ou você decide honrar a Deus, honrar o próximo e honrar a mulher do próximo, como diz as Escrituras. O que vai redundar numa eternidade gloriosa. Sabe o que Davi devia fazer? O que ele mesmo diz no Salmo 39. Lá no Salmo 39 ele disse assim, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar. Eu não sei se o Salmo 39 está antes ou depois desse pecado com Betseba, mas a resposta é essa. Você precisa guardar o seu caminho para não pecar contra o Senhor. Então aqui está o ciclo, irmão. Quebre o ciclo do pecado. Em qual nível você está? Em qual estágio você está acomodado? As oportunidades estão batendo na porta da sua casa? Do seu terraço real? O que você tem visto com os seus olhos? O que você tem ouvido com os seus ouvidos? O que você tem falado com a sua boca? Quais são as oportunidades pecaminosas que estão ali sendo postas? Qual é o verdadeiro interesse do seu coração, meu querido? Tudo isso é exposto e agora nós avançamos para o versículo 4. Porque veja, a acomodação possibilitou uma oportunidade, manifestou o interesse real e deu à luz ao pecado. Então vem o versículo 4. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia, voltou para casa. O quarto estágio, meu irmão, tem a ver com o pecado propriamente dito. A consumação do desejo. Sabe o que é mais estranho nessa passagem? Não, são muitas coisas estranhas. Mas se tem uma coisa que você não percebe de pronto, de cara, é que Davi está no terraço real, correto? Ele está olhando todas as coisas, ele vê uma mulher nua, ele manda perguntar, ele busca, ele deita, ele peca. E, meu irmão, não se ouve uma palavra de Betseba. Davi não apenas desprezou o Senhor, mas desprezou a própria Betseba, que não teve sequer voz diante dessa situação. Com tanto desprezo assim, meu irmão, deu-se a luz ao pecado. Eu uso as palavras de C.S. Lewis para falar que Davi, meu irmão, não é um exemplo completo para a nossa vida. Não, Davi é só mais um filho de Adão. E como filho de Adão que ele é, ele carrega a natureza pecaminosa dos seus pais. E você sabe o que aconteceu com Eva, não sabe? Ela olhou para a árvore, viu que era agradável, desejosa de comer, E o que ela foi? O meu. Parece nos irmãos que o ciclo do pecado é algo comum desde o princípio, não é verdade? As pessoas continuam se acomodando, estão tendo as oportunidades de pecar, manifestam os seus interesses mais íntimos e terríveis e pecam, geram a morte para si mesmas, porque não conseguem aprender com a história bíblica. Não conseguem olhar para a palavra de Deus e perceber que Davi sucumbiu a uma tentação que gerou diversos pecados. Não foi apenas um pecado, mas diversos pecados. Esse rei que controla tudo, meu irmão, não tem controle mais sobre os pecados da sua alma. São deveras, são grandiosos, são muitos. E um crente que ama o pecado, meu irmão, não conhece as suas transgressões. Sabe que essa experiência de Davi levou a escrever um salmo, Salmo 51. Ali Davi já tinha confessado seus pecados, ali ele já tinha sido confrontado por Natã. Mas no Salmo 51 ele diz algo interessante, ele diz assim: apaga as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando foi isso? Quando foi que ele conheceu as suas transgressões? Quando foi que o pecado estava diante dele? Porque até agora, nesse ciclo, eu não vi nada, você viu? O que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão. Davi só tomou conhecimento dos seus pecados quando Deus levou um profeta para confrontá-lo. Quando Deus enviou Natã diante dele e disse: és tu o homem? Ele caiu em si naquele momento, mas meses se passaram sem que Davi tomasse uma posição diante do seu pecado. Ele estava totalmente cego, ele não conhecia suas transgressões. O seu pecado não estava diante dele, até o dia que o profeta chegou e manifestou claramente diante dele. Então a minha pergunta para você, meu irmão, que ouve mensagem após mensagem, todo domingo, toda terça, aqui online e em muitos outros lugares, a minha pergunta é: quantos profetas Deus ainda precisa enviar para que nós abandonemos a prática contumaz de quebrar a palavra de Deus? Quantos mais? Estamos sendo confrontados, irmãos. E precisamos responder. Precisamos quebrar o ciclo do pecado. Primeiro estágio. Acomodação. Segundo estágio, a oportunidade. Terceiro estágio, o interesse. Quarto estágio, o pecado. E agora, para encerrar, o último estágio, versículo 5. Mais tarde, obviamente, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O quinto estágio do ciclo do pecado, irmãos, são as consequências. As consequências. Esse estágio, meu irmão, ele tem a ver com os terríveis resultados do pecado na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Se você conhece a lei, você sabe que até aqui Davi já quebrou a lei pelo menos duas vezes. Sétimo mandamento: não adulterarás. Décimo mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já seria suficiente para a gente pensar que terríveis consequências virão, não é verdade? Mas eu quero elencar para os amados irmãos algumas das consequências que vieram após esse pecado de Davi. Ele não apenas quebrou dois mandamentos, Mas diz a palavra de Deus que, como consequência desse pecado, a criança que estava no ventre de Betseba morreu. Deus disse que ela ia morrer. A palavra do Senhor diz que, em consequência desse pecado, não se apartaria a espada da casa de Davi. E aí você pensa assim, como essa palavra se cumpriu, pastor? A palavra do Senhor diz que Tamar, filha de Davi, foi violentada por Aminon, filho de Davi. A palavra do Senhor diz que Aminon, um filho de Davi, foi morto por Absalão, um outro filho de Davi. Absalão, filho de Davi, liderou e morreu numa revolta contra o seu pai. Se não bastasse isso, as mulheres de Davi foram violentadas publicamente por Absalão, filho de Davi. Consequências de um ciclo de pecado. Ah, irmão, quem dera se nós pudéssemos ver as consequências do nosso pecado assim com antecedência, né? Nós não conseguimos, mas uma coisa é certa, as consequências virão. Então, meu irmão, se você teme as consequências do pecado na sua vida e na vida daqueles que você ama, aqueles que estão ao seu redor, não peque, quebre o ciclo do pecado. Porque um crente em pecado, irmão, viverá as consequências do seu pecado. Não há como sair dessa realidade. As consequências permanecem. Então você vai dizer para mim, então, pastor, o que eu posso fazer? Tiago diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se eu estou dentro desse ciclo de pecado, se eu estou acomodado, se eu estou oportunamente sendo tentado, se o meu interesse é totalmente mau, vil, depravado, se o pecado se tornou a luz, e se as consequências são inescapáveis, o que eu posso fazer? Como eu posso me libertar dessa situação? Como eu posso sair desse ciclo? Porque se Davi, um homem que voa tão alto, caiu, que dirá eu? Que dirá você? Então sim, irmão. Davi se acomodou quando deveria lutar. Ele viu uma oportunidade tentadora, ele cedeu a esse formoso endereço, ele pecou várias vezes seguidas. Ele viu as consequências do seu pecado, ele é o rei, não é um referencial para a minha e para a sua vida. A história que está aqui, ela mostra que nós somos como ele, e ele é como nós. Mas que esperança há para quem vive num ciclo terrível que afronta o Senhor. Então, meu querido, eu queria que nessa manhã você entendesse o seguinte. Você não deve olhar para o rei Davi diante do ciclo do pecado. Você deve olhar para outra pessoa da linhagem de Davi. Você deve olhar para a raiz de Jessé. Você deve olhar para um outro rei que não se acomodou diante da sua missão. Você deve olhar para um outro rei que foi tentado, mas não pecou. Você deve olhar para um outro rei que desejou apenas fazer a vontade do seu pai. Você deve olhar para outro rei que não pecou, mas morreu por pecadores. Você deve olhar para outro rei que viu as consequências, mas não as consequências do seu pecado, as consequências da sua propiciação. Ele comprou um reino para si. Ele comprou um povo para si.